Ouvintes da Rádio Cabiúna, muito boa tarde. Vamos conversar com a Rosiane Stort, ela que é diretora do Colégio Humberto Teixeira Ribeiro, e vai falar para a gente um pouquinho sobre o colégio, sobre a escola, como está o andamento do colégio. Diretora, antes de mais nada, boa tarde. É um prazer tê-la aqui na nossa programação.
Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um prazer muito grande estar aqui e falar um pouquinho do nosso colégio.
Então, destaca um pouquinho para a gente como está o andamento do colégio.
Colégio Humberto Teixeira, estamos há um ano trabalhando com o período integral, que foi uma novidade. O ano passado já estivemos aqui falando sobre esse assunto e trabalhando há um ano aí tivemos assim, bastante sucesso, estamos muito felizes. Tivemos lá nossos probleminhas de adaptação no início do ano, o aluno que não era acostumado a ficar o dia todo no colégio, graças a Deus já está adaptado, né? Hoje então eles têm 9 aulas diárias. Além das disciplinas, das 9 disciplinas da base comum que eles já tinham, foi implantado mais 9 disciplinas, que são as eletivas. Então, eles têm 5 refeições diárias e nós estamos lá com todo um trabalho de acolhimento, em receber esse aluno, para que ele fique o dia todo no colégio, o que para uma grande parte da comunidade foi muito bom, né? Um avanço muito grande para a nossa comunidade, porque muitos pais trabalham o dia todo e essa criança muitas vezes não tinham esse amparo em casa. Muitas vezes ficavam até para a rua e deixavam assim de ocupar o tempo com aprendizagem, com coisas educativas.
E essa aprimoração, até mesmo essa adaptação, né, é complicado até mesmo para os alunos, para os professores, para a escola de uma forma geral.
Com certeza.
Mas assim que ela se adapta, tudo sai da melhor forma possível, né?
É, a maior dificuldade nossa, a princípio, quando se trata de alunos, né, de período integral de sexto ao nono, que são ainda alguns pequenos, alguns adolescentes, mas eles têm o tempo ocioso ali na hora do almoço, né? 5 aulas de manhã, daí tem o período do almoço e mais 4 à tarde. Mas aí, assim, com o apoio do núcleo e com toda a estrutura que o Estado nos proporciona, tivemos um aumento de pedagogas, né? Hoje nós temos 5 pedagogas para trabalhar conosco. Nós temos uma professora que trabalha de educação especial naqueles alunos que têm alguma dificuldade. Nós temos inspetor de aluno. Então, esse período do almoço também é monitorado. Então, inclusive, a nossa pedagoga Lauriane, que está aqui presente com a gente, trabalha com esse aluno, com esses alunos no período do almoço, em forma de oficinas, né, de atividades dinâmicas, de jogos, de recreação, para trabalhar esse aluno. Então, tem sido momentos muito gostosos, muito culturais, que a gente tem desenvolvido dentro do nosso colégio.
Até mesmo para gastar energia desses adolescentes, né?
Muita energia, muita. Então, assim, a princípio, no começo, uma loucura, né? Porque eles terminavam o almoço e corriam para a quadra, nosso espaço é pequeno, então foi difícil no começo, mas agora está tudo muito gostoso, eles estão trabalhando muito legal, trabalhando em equipe, fazendo joguinhos, então nas disciplinas de protagonismo, de vivência corporal, de projeto de vida, que são essas eletivas, eles estão aprendendo a trabalhar em grupos, né? Eles mesmos fazem os grupinhos deles para nesses períodos eles fazerem a própria recreação deles.
E é importante essa convivência em grupo, né? Hoje em dia a gente vê cada dia esses jovens muito em celulares, sendo individualistas, e esse trabalho em equipe é muito importante para que eles consigam, né, trabalhar um futuro próximo aí em uma empresa, em saber dividir os seus projetos, né?
Com certeza, muito importante. Porque, como eu disse anteriormente, se ele ficasse em casa, muitas vezes sozinho, ou ele estaria na rua, ou no próprio celular o tempo todo. A gente, claro que o celular e que toda essa tecnologia faz muito bem, tem um lado bom, mas você também não consegue monitorar o tempo todo o que, que ele está acessando, né? O que, que ele está vendo. Então, estando dentro da escola, a gente tenta, claro que também em alguns momentos foge do controle, porque nem tudo a gente consegue estar presente o tempo todo, mas pelo menos ele está sendo monitorado, né? Para que ele ocupe o espaço, esse tempo dele com coisas boas, né? Porque hoje em dia essa criançada é muito inteligente, né? Eles são muito bons, eles aprendem sozinhos, né?
Eu sempre digo também, diretora, que daqui uns dias as crianças já vão sair andando já.
Com certeza.
Porque eles como são. Pode evoluir tanto,
e como,
né,
nós aprendemos com eles, né?
Sem dúvida.
Como a gente cresce nesse contato com as crianças. Muito bom.
E falando um pouquinho agora com o professor Jefferson Porto da Silva sobre o projeto que ele está desenvolvendo com toda a equipe, né, principalmente do Colégio Humberto Teixeira. Professor, é um prazer tê-lo aqui na nossa programação. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Boa tarde.
Boa tarde. Prazer é meu. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Cabiúna. Esse projeto, né, pegando aí o gancho da fala da Rosiane, da questão da escola, do período integral, eu estava falando hoje que as crianças já nascem andando, né? Tipo, hoje você tem acesso a muitos mecanismos de informação através do próprio celular, do Google, esse tipo de coisa. Só que assim, é muita informação, mas essa informação poucas vezes é transformada em sabedoria, né? Então eu acho que o ensino integral, com essas disciplinas de eletivas, né, como projeto de vida, né, que ensina eles como planejar, né, como empreendedorismo, protagonismo juvenil, são disciplinas que ensinam eles a canalizarem todas essas informações, né, de uma maneira que isso se transforme em sabedoria. Uhum. Como aplicar isso tudo que eu tenho na minha vida, né? E uma das disciplinas é a disciplina de protagonismo juvenil, né? Então, assim, eu agradeço a Rosiane, a Lauriane, que está aqui também, pedagoga, as pedagogas do colégio, os funcionários todos, porque sem o apoio deles o projeto não anda, né? Com certeza, né? A confiança da Rosiane, porque a gente, né, essas disciplinas são de escolha da diretora, ela que determina os professores que vão lecionar, né, ministrar essas aulas, e enfim, eu agradeço a confiança. E nesse sentido, quando a gente fala de protagonismo, que esse projeto foi desenvolvido na disciplina de protagonismo juvenil, a gente pensa como aquele papel da novela, do personagem principal, né, que protagoniza. Então a gente faz entender o quê? Que essa disciplina não avisa o quê? Que o aluno é protagonista de si mesmo, né? Então ele precisa, nessa disciplina, entender isso. Só que quando ele entra como protagonista de si mesmo, ele tem que entender que ele é um ser social. Então, ao protagonizar a mim mesmo, eu também protagonismo, né? Ao protagonizar a si próprio, ele também protagoniza o meio em que ele vive. Então aí a gente faz algumas garimpagens, né? Sai, observa alguns problemas ali de estruturais da comunidade, não é só da escola.
Uhum.
Então o objetivo da disciplina de protagonismo é também estudar a comunidade em que a escola está inserida, porque o aluno precisa entender que o meio ao que ele pertence, ao qual ele pertence, influencia naquilo que vai ser a vida dele. Então a gente foi, a gente visitou ali alguns locais, sabe? Saímos, fomos até o campo ali do Tozinho, andamos. E aí fizemos um levantamento de vários problemas, né? E eles falaram: ah, professor, nós temos problemas de ordem estrutural, nós temos problemas de ordem cognitiva, né? E aí, no final de tudo isso, eles chegaram à conclusão de que a leitura era um dos maiores problemas, porque eles tinham muita dificuldade de interpretar. E nós, como professores, e também aqui como profissionais de educação, a gente também reconhece isso. Então eu pensei assim: bom, então o que fazer, né? Essa era a ideia inicial. Aí já tinha conhecimento de alguns projetos parecidos, fiz uma adaptação e propus a eles, porque tem que ser eles, né? Isso aqui foram eles, não tem, sabe? A gente só dá orientação.
Só o start, né?
Exatamente. Como a Rosiane falou, é um trabalho em equipe, uhum, né? E a gente precisa passar isso para eles, que o ensino integral, porque assim, a ideia de escola é uma coisa maravilhosa, né? Acho que quem criou isso, por exemplo, veja bem, um lugar onde todo mundo se encontra para aprender, né? Que coisa maravilhosa, sim, é uma ideia. Então assim, agora você imagina você ficar nesse lugar o dia todo, né? Então precisa ser interessante, precisa ser agradável, né? Não pode ter aquele professor na lousa o tempo todo, falando sem parar. Então eles precisam desenvolver atividades. Então a ideia foi pegar esse projeto. Então a gente começou o quê? Bom, primeiro eles precisam ler, eles precisam adquirir o hábito da leitura, né? Mas para isso eles precisam lidar com livros, lidar com isso. Aí a gente então começou, eu comecei a incentivá-los a ler, né? Aumentou o fluxo na biblioteca, o pedagogo está aqui, a Rosiane, para comprovar isso. Eles começaram a ir mais à biblioteca, aderir mais à biblioteca, buscar mais livros. O rendimento na interpretação de questões, principalmente as questões dos concursos, né, de larga escala, as questões do modelo TRI e tudo isso, são questões de interpretação de textos, multimodais, né? Eles melhoraram significativamente.
A compreensão deste contexto, né?
Isso, exatamente. Porque quando você se depara com uma questão, não é só o conhecimento. Ou seja, do fato em si ou do assunto em si. Você precisa associar tudo aquilo. E para associar tudo aquilo, tem que ter hábito de leitura. Por que muitas vezes um aluno vai fazer o Enem e cansa? Porque a mente não está habituada a ler por determinado tempo, né? Então a gente sempre coloca isso. Então assim, é para a vida, é para a construção do conhecimento, mas ao mesmo tempo é para resultado também. Porque a escola tem que apresentar resultado.
Sim.
O aluno precisa de uma preparação, ele precisa daquela nota para se inserir dentro do ambiente acadêmico, né? Então é essencial. E aí aumentou isso. E aí veio a ideia do quê? De fazer um projeto Leitura Voadora.
Uhum.
Então eles pensaram assim, professor, se foi tão bom para nós, pode ser muito bom para a comunidade também. Então por que não levar isso para a comunidade? Aí partiu deles a ideia, então, de arrecadar livros. E eles começaram, então, primeiro começaram ali a entrar a família e tal, aí entre os próprios funcionários da escola, né? Tivemos doações, aí eles foram pegando aqueles livros que estavam lá, de repente, abandonados, ali num canto, num armário. Ah, professor, a gente foi mudar de casa, daí tinha esses livros, né? Aí eles foram trazendo esses livros para a escola, o pessoal da escola disponibilizou um lugar para a gente ir armazenando, e construíram recadinhos, que eu fiz questão de que eles fizessem à mão, para ficar uma coisa...
Individual também, né?
Isso, personalizado. E qual era a ideia? A ideia era perder, entre aspas, esses livros pela cidade de Bandeirantes, pela comunidade.
Uhum.
E com o recado, né? Esse livro o encontrou. Então você leia e perca-o novamente. Então se você senta, por exemplo, num banco da rodoviária, né, eles distribuíram no terminal rodoviário, distribuíram... na Pracinha do Saai, no Parque do Povo, na Brasil Japão, esqueceram, né, entre aspas, esses livros, e com um recado, leia e esqueça novamente, né? Porque a ideia é criar uma corrente de leitura interminável, por isso que se chama leitura voadora, né?
Uhum.
Uma leitura que voa, e a leitura transforma vidas, transformou a vida de todos nós que estamos aqui, né? Vocês que trabalham com comunicação e tudo isso. Então a ideia é o quê? Se foi tão bom para nós, levar também para a sociedade. Foi muito bonito, eles mesmos levaram esses livros, esqueceram nos banquinhos de praça, né? Nós registramos esse momento, que foi um momento muito bonito. Então eu quero assim me dirigir à comunidade Bandeirantes, né? Os ouvintes da Rádio Cabiúna, dizer que se as pessoas que encontrarem, se puderem dar continuidade a isso, às vezes tem livros em casa, né? Tira ali um xerox daquele recadinho, cola no livro que você tem, esqueça também pela cidade. Vamos transformar o mundo através da leitura, né? Porque é isso que vai fazer com que você tenha a sua própria maneira de ver o mundo e de explicar o mundo. E quando você vê o mundo e explica o mundo, você não vai pegar explicações que outros trazem para você.
Você tira a sua própria conclusão.
A sua,
né,
própria conclusão. Porque a leitura, ela é um mecanismo de libertação. Né?
E outro detalhe, professor, a gente, como eu estava destacando com a diretora Rosiane, hoje o mundo ele se prende muito ao individualismo do celular, né?
Isso.
Você tem uma janela ali para tudo.
Uhum,
porém, sim, você se prende muito. É. E com o livro é totalmente oposto. Né? Você se prende em você, mas você abre para o mundo. Né?
Exato.
O seu intelectual viaja naquela história, né? Isso é importante, voltar essa leitura para o livro. Isso é um incentivo muito grande para as nossas crianças, para os nossos jovens, né?
Exatamente. E hoje a própria tecnologia já se adaptou também a isso. Tem o Kindle, né? Que é o livro eletrônico, que também...
Mas, professor, abrindo essa janela, o livro físico, ele não seria uma forma de você viajar mais até próprio Kinder?
Eu sou, assim, nessa parte, eu sou dos antigões, né? Eu gosto de pegar o livro, abrir, porque eu acho que o livro ele tem uma questão sensorial, né? De você
papel,
sentir o
letra,
toque da página,
cheiro, né?
Exatamente. Eu acho que é mais uma coisa do objeto, né? Da potência do... Kant falava isso, né? A potência do objeto. O objeto, ele tem potência, né? E quando fica uma coisa muito virtual, né, enfim, toda leitura é válida.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Mas o livro, para mim, ainda é algo insubstituível.
Eu porque acho até que... então, professor e amigos ouvintes, você está lendo ali digitalmente, acaba entrando uma mensagem, entrando uma coisa, você tira o foco da leitura.
Exatamente.
Né? Do objetivo que é você fixar a sua leitura ali.
Sim,
né?
Sim.
Então tem todos esses detalhes. Né?
Exatamente. Eu acho que a boa e velha biblioteca ainda é o...
É o essencial,
um caminho,
né?
Importante. E aquele momento da leitura que você... Como você falou, desliga o celular, né? Eu sempre falo para eles, eu falo pro meu próprio filho, eu falo, olha, eu sempre falo pro meu filho, Francisco, falo, me dê 5 páginas por dia, ou dê essas 5 páginas a si mesmo. Porque se você ler 5 páginas por dia, num mês você lê um livro. E 5 páginas você lê o quê? Em 20 minutos.
E você, né, consegue criar o hábito e isso toma gosto, né?
Exatamente. E assim, como pais, né, nós somos pais, tudo, a ideia também é a gente ler diante das pessoas, porque assim, quando é aquela coisa que eu sempre converso com a Rosiane aqui, com a Lauriane, que é do educar pelo exemplo. Então o aluno precisa ver o professor com o livro na mão, o aluno precisa ver os pais lendo, né? Então aquela coisa, existem alguns valores que eu acho que não devem se perder, né? Aquele momento da leitura, aquele momento de você sentar à mesa e comer, né? Não cada um pegar um prato, um vai pra televisão, outro vai... Eu acho que são coisas, são bases que a sociedade deixou pra gente, que, assim, a gente precisa... que fazem parte, né, do processo da educação em si. Porque a educação não é só na escola.
Em
a escola
momento.
É uma parte dela, né? E a gente traz de casa também, muito, né? Nossa formação, a família, a escola, a religião, né? Que complementam esse processo. Então, assim... Quando você vê outra pessoa lendo, você se inspira a ler também, né?
Sem dúvida.
É. Então, assim, o projeto é isso, resumidamente não, né? Se deixar aqui no microfone, eu fico até amanhã falando que é professor de humanas.
Quase não gosta de falar, é igual repórter, né, diretora?
Percebeu, né? Você percebeu. Mas nós temos, assim, uma equipe de professores extraordinária e só temos a agradecer por isso. Que bom que temos professores assim, né? Que bom que temos, que ainda somos sonhadores, né? Sonhamos com essa educação de qualidade e, como o Jefferson disse, somos uma extensão, né? A educação começa em casa, na família, e nós estamos lá, perseverando e ajudando, e não medimos esforço para que a gente consiga, né, Lúcio? A gente tem que lutar por essa criançada aí. E para isso a escola está sempre de portas abertas, eu convido toda a comunidade a conhecer o Colégio Berto Teixeira, e a conhecer um pouquinho da educação de período integral também. A escola de período integral, para muitas famílias, é uma solução, sabe? Então, que a princípio, como a gente disse, às vezes é rejeitada. Ah, mas o aluno vai ficar o dia todo no colégio? Mas vamos analisar, vamos ver o lado bom, né? Vamos tirar um pouquinho ele do celular e da ociosidade. Vamos estudar, vamos fazer coisas interessantes. Vamos trabalhar projetos como esse do professor Jefferson, que foi um sucesso no nosso colégio. E vamos divulgar isso, porque eu acho que a gente tende à educação de período integral, né? Talvez seria a solução para muitas famílias. E convidamos vocês e deixamos o colégio de portas abertas para quem quiser nos conhecer.
E assim encerramos, diretor e também professor Jefferson, a matéria, e convidando, né, você que recebeu o livro, né, visualizou o livro aí, esquecido, entre aspas, que possa receber esse livro, ler, né, lê-lo e também, consequentemente, esquecê-lo, não somente este, mas como os outros livros que estão aí ociosos na sua prateleira, criando poeira, né?
Vamos criar uma corrente grande aí.
Isso é legal, né? Diretor, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado, colocamos a Rádio Cabiúna à disposição.
Obrigada a nós.
Professor, também colocamos a Rádio Cabiúna à disposição de vocês lá.
Obrigado, Lúcio, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição.